Primeiro, eu gostaria de dar bom dia a todos, né, aos parlamentares presentes aqui, ao deputado Marcos Montes, que se ausentou, presidente da comissão, ao deputado Assis, aos membros da mesa, meus colegas de ministério, MDA, MEC, ao ex-ministro Murilo Ringel, né, e a todo o pessoal presente, representante das Cefas aqui, que eu gostaria de cumprimentar pelo comportamento, pela presença forte aqui nesse evento. Bom, primeiro, o convite do Ministério do Planejamento, na verdade, a gente tomou conhecimento dele muito, muito próximo da reunião, na verdade, anteontem. Eu acho que como Ministério Meio, né, eu acho que o papel do Ministério do Planejamento nessa audiência pública, mais do que como expositor, na verdade, a gente veio conhecer a demanda das Cefas, que é uma demanda específica, no âmbito do desenvolvimento agrário e principalmente da educação, né, educação no campo, porque normalmente o Ministério do Planejamento tem conhecimento dessas demandas específicas, né, a partir de um filtro que cada ministério faz e leva suas pressões por recursos, suas necessidades de programação no nível do PPA, de forma consolidada, ministério por ministério. E, às vezes, a gente não tem a oportunidade de estar presente assim, diretamente no contato com a área fim, né, quer dizer, a linha de frente da política educacional e da política de desenvolvimento agrário, que são os agricultores familiares, né, as escolas na ponta, né, onde acontece realmente a ação do Estado. Então, acho que, nesse sentido, eu agradeço o convite para a gente tomar conhecimento do que se passa em relação às escolas familiares, né, de agricultura, né. Bom, basicamente do que foi falado, né, eu acho que era importante pontuar algumas coisas. Primeiro, a União, né, tanto no MDA quanto no MEC, já dispõe de iniciativas, né, específicas para a educação do campo. O MEC tem um programa específico para educação e diversidade, né, onde a educação do campo é tratada. E no caso do MDA, né, existe o PRONERA, né, que é um programa específico do MDA que trata da questão da educação ligada aos assentamentos, né, e as áreas de extensão rural. Né, a gente sabe que há uma demanda muito grande, né, que é muitas vezes filtrada pelos ministérios e que às vezes as pessoas não compreendem quando a gente tem no Ministério do Planejamento algum tipo de negativo ou de postura no sentido de refinar mais determinadas propostas, né? Então, a gente recebe muitas propostas de segmentos da sociedade, né, principalmente através dos conselhos, de criação de novos programas, né, de criação de ações, e a gente tenta argumentar de que mais do que importante do que um novo programa, uma nova ação, é que a articulação para a execução de uma determinada política seja feita de uma maneira prévia e planejada junto aos ministérios finalísticos. E muitas vezes isso aí não enseja a necessidade de criação de novos programas, né? Dito isso, eu acho que com relação à demanda de vocês, do movimento das Cefas, o João Batista já demonstrou que você já tem um encaminhamento assim, já bem detalhado no nível técnico, ou seja, você já tem ciência que, citando aqui a lei de responsabilidade fiscal, para você financiar o déficit de uma entidade privada, seja ela quem for, você precisa de uma lei específica que autorize, né? Então, nesse sentido, já há essa identificação por parte da comissão que está trabalhando isso. De outra parte, também, já há um mapeamento de toda a legislação educacional, né, feita pelo grupo, no sentido de que carece de alguns ajustes, de alguma negociação com o MEC para que isso ocorra. E, nesse sentido, a Sara trouxe aqui algumas informações que podem ser úteis, né, para o encaminhamento disso. Eu acho que, no caso específico dessa questão que está sendo tratada hoje, eu acho que ainda tem um caminho aí pela frente no sentido de uma negociação intensa com o MEC, mais na questão jurídica educacional, né, para a gente chegar numa base legal que viabilize, né, acho que nenhum programa, acho que uma ação específica para financiar, né, para encontrar essa alternativa de financiamento público para as Cefas. E também eu acho que a articulação com os estados e municípios, eu acho que é fundamental, porque como a Sara colocou, a atuação do MEC no sistema educacional ela é supletiva, né, no caso da educação básica. Então, muitas vezes a gente vê que a gente que analisa lá a programação do MEC e dos órgãos da área social, a gente sente, às vezes, uma carência dessa inter-relação e dessa interface União-Estados, né? É importante que esse caráter supletivo ele tenha, ele tenha como pressuposto, né, a busca da eficácia, né, a entrega realmente do produto para a sociedade, que no caso é a educação de qualidade. Então, eu acho que aí existe um caminho ainda de articulação com o MEC, né, que produza, né, uma base legal que facilite, né, que não dificulte, né, que seja uma coisa que viabilize realmente a promoção da educação de qualidade por meio dessa rede de CEFAS, que é uma vertente da educação que eu estou tomando conhecimento mais profundo nesse momento. Uma outra coisa também que eu acho que a gente gostaria de tomar contato é realmente qual foi a emenda, né, que foi feita ao PPA, ter contato com essa emenda, né, ter conhecimento melhor, porque a gente não teve ainda acesso, né, ao detalhe da emenda que foi proposta ao PPA, para que a gente possa fazer algum tipo de consideração, né, e também pode ser até via MEC, né, para que o planejamento tenha condição de analisar e condição de propor. Então, realmente não vou usar o tempo todo, acho que, como eu frisei antecipadamente, acho que o nosso papel aqui é mais de pontuar alguns comentários, tentar colaborar no debate, né, e com exemplos, né, e com situações vividas que a gente já viu, tanto na educação quanto em outros órgãos da área social e outras políticas públicas nessa área, né. Então, eu agradeço aqui, obrigado, e estou aberto aqui para a gente participar do debate. Obrigado.